Boa noite aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Este escritor, o André Neves, fez uma longa pesquisa, um estudo profundo, e com base nas lendas, nas histórias africanas, algo bastante demorado. Ele buscou fotografias, documentários, filmes, pinturas. Ele realmente fez um trabalho profundo de investigação nessa área. E o propósito dele era, além de compreender, traduzir um pouco, não do sentimento do lugar, mas algo que ultrapassasse estes elementos locais. Então, enquanto ele observava atentamente as aldeias, ele desenha muito bem, o André Neves, escreve também, e é um desses raros talentos que conseguem conciliar o desenho com o texto. Então ele faz essa longa pesquisa em aldeias, tribos, os costumes locais, como utilizavam determinados artesanatos, como faziam. Ele vai pesquisar grupos étnicos desde da Nigéria, a Costa do Marfim, Mali, Mauritânia. Ele esparrama a pesquisa dele. Ele observa atentamente como as mulheres fazem. E em muitos desses lugares, aquelas pinturas que utilizam a lama, pigmentos, né? Aqueles pigmentos naturais que são extraídos de plantas locais. E ele ficava observando como eles faziam, como eles pintavam as casas, como eles enfeitavam suas roupas, os objetos dentro das casas, que eram colocados também junto às casas, e ficava admirado com as cores, principalmente. É algo que ele ressalta muito, as cores. E ainda que tudo isso se passe naquele cenário de savana, né? É lá que isso é ambientado. A savana, quando vocês observam aqueles documentários que passam na National Geographic, que mostra aqueles campos de gramíneas que parecem que não tem fim, algumas árvores isoladas, muitos arbustos, ervas, gramíneas, enfim, e uma coloração às vezes esverdeada, às vezes da cor da palha, daqueles biomas que se espalham ao longo, aquilo praticamente cobre, né, o continente africano. Pois essa história se passa exatamente nas savanas, a história de uma menina, e ele, ainda que muito tenha a dizer de toda aquela geografia do oeste da África, ele trouxe muitos elementos, como os nomes e vários elementos de nomenclatura, da parte da África Ocidental. Por exemplo, o título da história, Obax, tem um significado. O significado de Obax é flor. Vamos então diretamente ao texto, que traz algumas lições importantes para os nossos dias, para a nossa época, e talvez para além dela também. Bem, o autor então inicia. Deixe-me pegar aqui a página. Sim, aqui. Então, o livro abre com uma belíssima pintura da savana. Da savana, vários artefatos cerâmicos espalhados, pedras, elementos do costume local, algumas habitações e algumas árvores esparsas distribuídas lá ao longe no horizonte. E o texto nos diz, quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz fina se espalha sobre a vegetação escura e rasteira, o dia aquece, enquanto os homens lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres em casa e das crianças. Ao anoitecer, tudo volta a se encher de vazio e o silêncio negro se transforma num ótimo companheiro para compartilhar boas histórias. É nesse ambiente, é nesse contexto que morava a pequena Obax, uma menina cheia de sonhos, uma menina que vivia muito intensamente seus elementos de construção interna, seus pensamentos, seus devaneios, suas quimeras. Só que a Obax, não, às vezes, ela aparenta não saber separar as coisas que boa parte das pessoas adultas da tribo faziam separar. Elementos, por exemplo, que constituíam o cotidiano, a lavoura, o difícil cotidiano que eles tinham, e outros como esperanças, como desejos, que habitavam outras paragens. A menina misturava isso e, às vezes, essa mistura para ela era concreta, era factível, real, ainda que para muitos perto dela não fosse assim. O André Neves, então, ele escreve: para uma criança, viver numa paisagem como aquela podia ser perigoso. Mas o Bax não tinha medo, corria pela planície em busca de aventuras e depois retornava com pequenos olhos brilhantes. As histórias eram muitas. Ela já havia caçado ovos de avestruz, algo muito difícil de se fazer naqueles campos abertos da África, do oeste da África. E diz também que havia conhecido elegantes girafas, apostado corridas com antílopes e enfrentado ferozes crocodilos. Ninguém se importava. Obax vivia muito solitária, ela tinha poucos amigos. E inventar aquelas histórias devia ser sua melhor brincadeira. E o desenho é muito bonito, da Obax, olhando os desenhos na pintura, sorrindo para eles, vivendo os desenhos. Existem vários elementos, aspectos na nossa sociedade, à medida que um ser humano avança na idade, avança nos dias. Muitos educadores, pedagogos, terapeutas se ocuparam dessas questões. A maior parte deles dividiu isso em etapas. Então, alguns colocam numa etapa em que a pessoa sonha muito, depois ela começa a ter elementos lógicos, lógicos matemáticos, depois ela ultrapassa essa dimensão para o elemento da concretude. Outros terapeutas dividiram isso em partes longas, outros simplesmente admitiram os elementos sociais, infância, adolescência, velhice e outros elementos. Em filosofia clínica não temos essas divisões. Observamos ao longo da historicidade da pessoa quais divisões ocorrem, se é que elas vão ocorrer. Algumas pessoas dividem a vida delas com antes e depois do nascimento dos filhos, ou alguns dividem com antes e depois da formatura na faculdade. Alguns dividem antes e depois de terem sobrevivido a um câncer muito severo. E há outras formas, há pessoas que fazem tripartições, muitas partições para além dessas, às vezes nenhuma. Algumas pessoas consideram, inclusive, que foram muito mais adultas e maduras quando eram jovens, até a adolescência, do que são agora ou do que foram depois durante muito tempo. Então, não há mais em filosofia clínica como estabelecermos a priori como isso se passa com cada pessoa. Precisamos aguardar e acompanhar para tentar entender isso. Da mesma forma, estas distribuições quanto ao que é real e irreal, quanto ao que é sonho e realidade, quanto ao que é de fato concreto e o que de fato não é. Precisamos aguardar. E à medida que a pessoa aprofunda sua historiografia, sua estrutura de pensamentos, nós temos uma ideia melhor do que é isso. Para algumas pessoas, o sonho, a esperança, ela é que é concreta. O dia a dia, o cotidiano, esse é muito pouco concreto para alguns. No caso dessa menina, que morava nesse lugar tão árido, tão difícil, e com tão poucos amigos, o pensamento, o sonho, as construções utópicas que ela fazia, tornaram-se para ela, muito provavelmente, o que nós denominamos socialmente como realidade. Como vocês viram, na tribo as pessoas pararam de se importar com isso, né? Sabiam que a menina funcionava assim e deixaram que ela prosseguisse dessa forma. Até que acontece um fenômeno. Uma vez, o Bax contou ter visto cair do céu uma chuva de flores. Uma chuva de flores. Nossa, e você se molhou? Caçoaram as crianças. Onde foi isso? Duvidaram os mais velhos. Calma, gente. É por isso que ela está tão cheirosa, disse a mãe, abraçando a filha. As histórias, como contam os contadores na África, são sagradas. Mas algumas invenções de Obax eram demais e todos riam dessas invenções. Como poderia chover flores onde pouco chove água? E um dos desenhos muito, muito bonitos acontece exatamente neste momento. A mãe abraçando a filha, trazendo às costas um pequeno menino e umas cores muito intensas, né, típicas do oeste da África, que o autor procurou retratar de uma maneira muito poética, muito bonito o trabalho dele. Bem, então vocês imaginem a surpresa do pessoal. Essa realmente para eles era demais, não é? Se chuva já era algo tão difícil, tão raro, tão esperado, tão aguardado, a menina aparece com essa de chover flores. Esses elementos de contraste, muitos autores exploraram. Nós temos, já vimos até aqui na oficina alguns desses autores tratando dessas questões, né? Como George Orwell, a dificuldade que a maioria, quando define algo como normal, anormal, certo, errado, a maioria como define o que é o concreto, o que é a realidade, ainda hoje, em muitos casos, a dificuldade que a maioria tem de compreender aquele que entende e pensa de uma outra forma. Não se tratando aqui de certo ou errado. Evidente que isso traz uma série de problemas, porque uma sociedade organizada, você estipula, olhe, a hora que o sinal estiver vermelho, pare o carro. Se uma pessoa simplesmente diz que não tem nada a ver com isso e vai prosseguir o carro, porque para ela é assim, e ela inclusive estudou em filosofia clínica, que cada pessoa é única e que cada pessoa sente e pensa de uma forma, e portanto ela sente e pensa de uma forma, bem, essa pessoa deveria ler com mais atenção a filosofia clínica, porque todo o capítulo inicial da filosofia clínica fala em bases categoriais, ou seja, é isso que juntos partilhamos, o nosso contexto, a nossa urbanidade, as nossas relações sociais. E a partir delas, com elas, em alguns casos antes delas, as nossas subjetividades, que vão conversar com isso. É assim que estruturamos uma sociedade, não é? Uma sociedade que tem, em grande parte dos casos, dificuldade de entender crianças, pessoas como Obax, taxando, mutilando, afastando, ridicularizando, destituindo a validade do discurso e outras coisas. Não é sempre assim e provavelmente é cada vez menos assim. Tomara que seja, né? Bem, a menina fica chateada com isso, porque para ela o que ela estava vivendo era verdade. Ela viu, de fato, uma chuva de flores no coração dela, na alma dela. Ela tinha uma inventividade muito grande. Então, ao olhar o horizonte, ao olhar as estrelas, ela via os pontos brilhantes que muitos viam, mas via muito além dos pontos brilhantes. Ela construía metáforas, alegorias, parábolas. E essas construções eram tão concretas quanto o concreto era a aridez de toda aquela savana para a maioria daquelas pessoas. Ela fica muito triste e vai, se desloca pela savana, chorando, diz que não vai mais contar as histórias dela para as pessoas, e corre savana fora, até que ela tropeça numa pedrinha. Uma pedrinha muito pequena. E essa pedrinha, ela ficou observando, é uma pedrinha que tinha o formato de um elefante. E ela, Obax, teve então, o texto diz, Obax teve então uma grande ideia, partiria pelo mundo afora, pois em algum lugar ela haveria de encontrar novamente uma chuva de flores. Sabendo onde, como e quando, ela poderia provar a todos que sua história era verdadeira. E aqui a história alcança uma dimensão universalizante. Muito raro na crônica dos textos pelo mundo que nós não encontremos situações similares a essas. Né? Pessoas que, numa situação como essa, precisam então se deslocar. Alguns, quando tiveram um sonho na vida e esse sonho foi arruinado por qualquer razão, então precisam demonstrar que o sonho tinha uma razão de ser. Demonstram isso, às vezes, edificando coisas, construindo prédios, erguendo firmas, elaborando trabalhos, montando escolas, etc. Outros não. Outros mostram isso através de um recuo diante do próprio sonho, tentando se enquadrar, tentando fazer parte do que essa maioria diz que é o razoável, que é o usual, ainda que na alma muitos nunca sintam isso dessa forma. Mas esse deslocamento, vejam, ela não foi entendida, não foi, caçoaram dela, então ela se desloca. Alguns se deslocam geograficamente, outros se deslocam na alma. E então, um quadro muito bonito, uma das pinturas belíssimas que o André faz aqui, ele mostra aquelas paisagens que nós temos muitas fotos belíssimas nos sites de fotografia, né, com um céu avermelhado, um borrão avermelhado, e logo abaixo ele se torna laranja, e mais abaixo ele se torna amarelado, até chegar ao chão com os seus tons pastéis. Linda imagem que ele coloca. Bem, para a menina, aquilo não era uma pedrinha com um elefante, aquilo era um elefante. E ela resolve seguir com esse elefante, caminhar indefinidamente com ele. E o texto diz que o elefante era pesado, era grande, aquilo era difícil, né? E esse elefante havia também se perdido da manada. Claro, não era só pedrinha no chão, uma pedrinha isolada. O nome do elefante é Nafisa. Aqui é um outro nome, Nafisa, nos termos da África Ocidental, significa pedra preciosa. E é o nome que ela dá ao elefantinho dela, aliás, um grande elefante para ela. Ela é que é pequenininha, perto do elefante. E o texto diz, Nafisa se abaixou e Obax subiu em suas costas para uma longa aventura. Seguiram por estradas de areia que pareciam não ter fim. Subiram e desceram montanhas, atravessaram a nado rios, mares. Conheceram também grandes aldeias e cidades. Olha, esses dois vão muito longe. Sabe o que acontece com eles? Eles vão tão longe, que eles acabam dando a volta ao mundo. e acabam chegando exatamente naquele ponto da aldeia de onde tudo começou, na savana. O que acontece é que a menina saiu com o elefante dela e, claro, eles queriam encontrar a chuva de flores, porque ela queria mostrar para o pessoal da aldeia que ela não estava mentindo, não tinha inventado aquilo que ela tinha visto, de fato, a chuva de flores. Era madrugada, escreve o André Neves, quando regressaram à aldeia. Em casa, os mais velhos estavam aflitos com o sumiço de Obax, mas se fartaram de alegria ao vê-lo entrar e contar as novidades. A menina tagarelava sem parar. Você deu a volta ao mundo nas costas de um elefante? Duvidaram os mais velhos. E ele veio com você? Debochavam as crianças. Essa menina conta cada história, brincou a mãe, ajeitando os birotes em sua cabeça. Porém, desta vez, Obax não se entristeceu e nem poderia. Nafisa provaria tudo. Vamos lá fora, disse ela. Ao saírem da cabana, não viram nada. Nem perto, nem longe, nem mesmo uma pegada se espalhava pela areia. Só o que havia no chão era uma pequena pedra em forma de elefante. Isso que a Obax faz, nós encontramos há uma longa casuística, narrativas com grande fartura de variâncias sobre esse tema, de pessoas que, de fato, para elas houve uma chuva de flores, de fato, para elas houve um elefante grande, que não era uma pedrinha, no chão. E alguns tentaram mostrar para os outros, para esses outros que não podiam, não conseguiam ver isso dessa forma. Não por má vontade ou por ceticismo. Na verdade, muito sim, mas não todos. Por exemplo, a mãe de Obax amava a menina e queria o melhor para ela. Se esforçou, provavelmente, para entender o que ela queria de fato dizer, e ainda que o próprio ceticismo inicial em torno das aventuras da menina, de ter dado a volta no mundo ao mundo e outras coisas, possa por si somente servir de um freio poderoso para todo o resto. A questão é que muitos que fizeram isso acabaram de fato se machucando muito. Muitos acabaram assim. Muitas pessoas que amaram profundamente, quando mostraram esse amor, trouxeram esse amor, alguns foram ridicularizados, outros foram duramente refutados, outros foram completamente incompreendidos, até por aqueles que estavam próximos. Dizendo, isso não é amor, isso é posse, isso é outra coisa. Alguns duvidaram. Outros, quando mostraram seus sonhos, seus projetos, querendo crescer, querendo buscar desenvolvimento e outras coisas, não encontraram caminhos na sociedade nas quais viviam. Muitos passaram por isso. Uma das situações difíceis, porque a tentativa, não é? Obax não poderia viver ela com os sonhos dela, qual a necessidade dela de partilhar esses sonhos com a tribo? Essa é uma resposta de difícil composição, uma vez que para cada um a necessidade de dividir um sonho ou não vai para vários caminhos, não é? Há pessoas que guardam sonhos com elas uma vida inteira, sonhos que às vezes ultrapassam a vida delas, outras deixam esses sonhos fenecer e assim por diante, não é? Mas o caso é que a menina ficou muito triste, porque o desenho mostra ela solitária, sozinha, com a pedrinha dela no chão, que na verdade para ela não era uma pedrinha, era um elefante. Em terapia, situações como estas, quando ocorrem, um dos caminhos, um deles, consiste em verificarmos a possibilidade dessa comunicação da Obax e seu elefante com aquele povo que não acredita que ela deu a volta ao mundo nas costas de um elefante e que viu uma chuva de flores. Há pontos de conexão? Quais são? Onde podemos flexibilizar? O que pode ser feito a partir daí? Não é? Coisas melhores, certamente, do que isso que vemos em situações assim. Ah, as crianças, então, disseram: "Você é mesmo boa de histórias", disse o menino. "Nós quase acreditamos." Claro, ela quis botar a prova, não é? Disse: "Vamos lá fora, vou mostrar para vocês dessa vez." O Bax ficou furiosa e com tanta raiva que enterrou a pedra no chão para que ninguém nunca mais zombasse de suas aventuras. Na manhã seguinte, um bater de asas chamou a atenção de todos. Milhares de pássaros riscavam o céu das savanas. No lugar onde o Bax havia enterrado a pedra, havia nascido um imenso baobá. Mas não era um baobá como os outros. Ele era grosso e forte, como um elefante. Seu tronco enrugado parecia estar desenhado com pequenos detalhes. Sua copa estava repleta de flores coloridas e pássaros nunca vistos por ali. Flores coloridas e pássaros nunca vistos por ali. Ninguém acreditava no que os olhos viam. Quando a pequena Bax se aproximou da árvore, os pássaros bateram asas numa agitação tão forte que as flores começaram a cair, enchendo os olhos da menina do mais puro brilho. Era uma chuva de flores que forrou a aldeia com um tapete de pétalas perfumadas. Depois daquele dia, todos passaram a prestar atenção às histórias de Obax. Ela cresceu forte como o baobá e na sua chuva de lembranças estava Nafisa, seu grande amigo. Hoje, quem se encosta no tronco desta árvore sagrada, procurando repouso, é capaz até de sonhar com suas aventuras. Quando então a menina enterrou o elefante, quis se desfazer de parte significativa daquilo que ela sonhava, esse sonho deu frutos. E esses frutos levaram a história para um caminho feliz. Agora, esse final que nós vimos não quer dizer que os outros estivessem vendo tudo isso que ela viu. Ela pode ter enterrado, sim. E para ela, no outro dia, assim como ela deu a volta ao mundo, assim como ela viu chuvas de flores, assim como ela pegou ovos de avestruz pela savana e outras coisas que ela dizia, pode ser que para ela, no outro dia, ou mesmo durante o sono que ela teve, um baobá surgiu exatamente onde ela enterrou a pedrinha, o elefante, e não é fácil enterrar um elefante. E ali tinha flores e tudo isso, mas para ela. Só que o texto nos conta que os outros participaram. Sim, pode ser que os outros participaram segundo o enfoque dela. Pode ser que tenha sido assim. Algumas pessoas, quando têm esses belos sonhos existenciais, esses sonhos se tornam tão determinantes e significativos para determinadas pessoas que todo o resto ao redor pouco importa. Para algumas pessoas não, a interação é fundamental. E algumas pessoas delegam tudo aos outros. Os outros é que vão legitimar se o sonho delas é verdadeiro, é justo, é adequado, etc. E tudo isso, lembrem, conversado numa base categorial, numa base social dos homens. De qualquer forma, cada um de nós vai ficar agora com a Obax que tem no seu coração, na sua alma, na sua vida. Alguns, de fato, acham que a menina conseguiu mostrar para a tribo que as flores caíram das árvores. Sim, choveram flores. Qual será o seu final de história? Chegamos ao final da nossa história inspiradora de hoje, nosso trabalho. Eu agradeço a presença de vocês e agora vou abrir os microfones para aqueles que desejarem, para que possam colocar reflexões, considerações.